A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Carlos Sena Caires, diretor da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China. Carlos Caires é professor associado em design e doutor em estética, ciências e tecnologia das artes pela Universidade de Paris 8, na França. No Diversidade em Ciência, Carlos Sena Caires fala do convênio entre a Escola de Comunicações e Artes da USP e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China, e também sobre estética e tecnologia das artes. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Carlos Sena Caires está em Macau, na China, e nós aqui em São Paulo. Carlos, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu, muito obrigado.
Ah, eu que te agradeço, e você está aí em Macau, né? Na China, 11 horas de diferença do Brasil para mais, né?
Sim, cá estou em Macau, aqui é de manhã, aí deve ser à noite, não é? Estamos com 11 horas de diferença e sim, estamos aqui com um pouco de frio em Macau. Não é normal.
Pois é, e você é português, né? Teve a sua formação em Portugal e também na França, né? Como é que se dá a sua ida para Macau?
Sim, o meu percurso tem sido de alternância em várias partes. Eu sou originário da Ilha da Madeira, e portanto português, e fui com os meus pais, na altura da imigração, para a França com um ano de idade. Estive em França cerca de 14 anos e depois voltámos para a Madeira, onde fiz os meus estudos, licenciei-me em design gráfico na Madeira, e depois parti para o Porto para fazer um mestrado, e fiquei no Porto 18 anos. Após a conclusão do mestrado, comecei a lecionar na Universidade Católica Portuguesa, no Centro Regional do Porto. E depois, mais tarde, após o mestrado, decidi fazer o doutoramento e voltar à França. E inscrevi-me na Universidade de Paris 8 para fazer um doutoramento em Estética, Ciência e Tecnologia das Artes, numa especialização mais ligada ao design, que era a minha área, o design de narrativas interativas. E continuando a trabalhar na Universidade Católica Portuguesa. Passado alguns anos da conclusão do meu doutoramento, o meu antigo diretor do Departamento de Som e Imagem da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa veio para Macau. O professor Álvaro Barbosa veio para Macau e convidou-me a vir para Macau também lecionar um módulo na área do design durante um mês e meio, o que chamamos aqui o Visiting Academics, o professor visitante. E portanto vim cá e fiquei logo deslumbrado por Macau. E senti que estava a voltar à Madeira, até pela questão do clima, a questão da arquitetura mais colonialista em certas zonas históricas de Macau, e senti-me uma certa atração por esta cidade, e repeti, voltei no ano seguinte, e estamos aqui a falar dos anos 2014, 2015. E depois, em 2016, o professor Álvaro Barbosa convidou-me para ficar. E o meu primeiro ano enquanto professor da Universidade de São José a tempo inteiro, assumi o cargo de diretor do Departamento de Design, da antiga Faculdade de Indústrias Criativas. E, portanto, estava encarregue de coordenar o mestrado em design e a licenciatura em design e a licenciatura em design de moda. Portanto, na altura tínhamos esses três cursos. E cá fui ficando desde 2016, portanto já vão 6 anos e meio, estou cá em Macau e com muito gosto a trabalhar e a desenvolver esta área do design e outras áreas que fazem parte agora da Faculdade de Artes e Humanidades.
Essa aproximação, né, que acontece em relação à Escola de Comunicações e Artes e aí à Faculdade de Artes e Humanidades, né? Então, é um convênio e tem como coordenador esse convênio, né, o professor Adérito Marcos, e você também é responsável por ser aí o diretor da Faculdade de Humanidades. Você conhece a realidade aqui da Universidade de São Paulo?
Eu nunca estive no Brasil. Não conheço muito bem a realidade dessa universidade em particular e a realidade brasileira. Tenho, claro, estado em contacto com outros colegas e de outras universidades. O professor Adérito Marcos, que é o responsável organizador e a trabalhar neste convênio, tem-me falado muito bem dessas universidades no Brasil, obviamente. Tenho família no Brasil, primos e tios no Brasil, mas nunca lá fui. Aguardo uma oportunidade, espero que agora, depois do Covid estar completamente resolvido, podemos voltar a viajar e a cooperar com estas universidades internacionais. E, portanto, claro, gostava muito de visitar a USP e a vossa escola aí. Espero que num futuro próximo isso seja possível e também, claro, acolher aqui docentes vossos dentro do convênio que assinamos o ano passado. Este convênio não só é para docentes e pesquisadores, não é? Portanto, permite esse intercâmbio, mas também para alunos e para técnicos que poderemos achar que seja importante haver essa troca. E, portanto, é um convênio que assinamos o ano passado, como já disse, tem uma duração de 5 anos, eventualmente poderá ser renovado, se as duas partes assim entenderem. E, portanto, estamos a começar, já há projetos em curso, creio e saber, tanto com o professor Adérito Fernandes Marques e aí desse lado com o professor Ricardo Alexino Ferreira. E, portanto, estamos muito entusiasmados com este convênio e esperemos que ele se desenvolva nos próximos anos com mais intercâmbios de professores e de alunos e que esta realidade do pós-Covid, de facto, seja para ser ultrapassada, o Covid, não é? E entremos nesta nova realidade do pós-Covid.
Será um grande prazer recebê-lo aqui, né?
Muito obrigado.
Para conhecer a Universidade de São Paulo. E realmente é um convênio que ele já está tendo já alguns projetos sendo realizados, né? E essa aproximação também com Macau, que é um território chinês, também é algo bastante interessante. Inclusive, uma das características de Macau é que tem a língua oficial aí, que seria o português.
Sim, tem duas línguas oficiais, portanto, o chinês e o português, são as duas línguas oficiais de Macau.
E o chinês, o português, né? A Universidade de São José é uma universidade europeia, né? Confessional, equivale aqui às nossas pontifícias universidades católicas, as PUCs, né?
Exato.
E ela tem um papel bastante importante, né? Ela é uma representação importante de Portugal, podemos dizer aí, em um território chinês. E aí, como fica a questão da língua portuguesa? Porque tem o chinês, tem o português e tem também um outro idioma que é materno, que é o
cantonês.
Tem um cantonês e tem a variante do português com o chinês.
Ah, o patuá.
O patuá.
Sim,
né?
Sim.
como é que a língua portuguesa ela está sendo pensada a partir da Universidade de São José?
Olha, tem sido uma aposta da Universidade e da própria Faculdade de Artes e Humanidades o desenvolvimento do ensino do português e das outras línguas. Nós estamos agora num processo de revisão curricular e de acreditação dos cursos que temos na Universidade, nomeadamente na Faculdade de Artes e Humanidades, e esse processo de revisão curricular implica o aumento percentual do ensino das línguas e das áreas de tronco comum, que podemos chamar assim, ou das artes liberais. E, portanto, para que fique claro aos nossos ouvintes, qualquer aluno que venha estudar para a Universidade de São José na licenciatura tem obrigatoriamente que ter contacto com estas três línguas. O inglês, os dois primeiros anos de inglês, um terceiro ano de português e um quarto ano com língua chinesa. E, portanto, são módulos que todas as licenciaturas têm integradas no seu plano curricular. Com a revisão dos planos curriculares e o processo de acreditação, o que fizemos foi aumentar o número de horas do ensino do português e também do ensino do chinês para os alunos que se licenciam na Universidade de São José. E, portanto, estamos a querer valorizar estas duas línguas dentro do ensino de licenciatura, de forma que elas sejam presentes, não é? E que sejam uma experiência para os alunos terem contacto com estas línguas. O inglês, claro, também está presente, porque é a nossa forma de lecionar aqui na Universidade de São José, portanto, a nossa língua é o inglês, mas as outras módulos de língua também estão presentes em todas as licenciaturas.
Macau é um território autônomo, né? Ficou durante quatro séculos, parece, em possessão portuguesa. E como é que se dá a relação com a China, né? A China continental, que na verdade ela tem a possessão aí do território, apesar dele ser autônomo.
Sim, é uma relação saudável, se podemos dizer assim, porque Macau obviamente depende muito dos estrangeiros especializados que vêm aqui contribuir para a formação, no nosso caso, das universidades, mas também para as outras áreas económicos e outros da sociedade, mas também depende muito da China. Não é? O nosso grande comércio aqui, digamos assim, o intercâmbio vem da China, com entrada massiva de turistas da China e de trabalhadores, digamos assim, que vêm daqui, do lado da cidade de Zhuhai, não é? Para trabalhar aqui em Macau. E, portanto, a relação de Macau com a China é saudável desse ponto de vista, mas também é saudável com as outras regiões ao lado, com Hong Kong, com os outros países que temos aqui ao lado, nesta parte do globo. Relativamente... Diga.
Não, pode continuar o seu raciocínio.
Sim, eu queria comentar relativamente à Universidade de São José e mais em particular à Faculdade de Artes e Humanidades, para dizer que temos também intercâmbios com universidades chinesas, da China continental, e, portanto, com outras universidades também de outras regiões aqui ao lado. E, portanto, a relação é muito saudável desse ponto de vista. Não há qualquer tipo de barreira ou de impedimento. Eu próprio vou muitas vezes, agora espero voltar a continuar a ir, aqui à zona de Guangdong, lecionar com workshops na área do design, e portanto temos estes intercâmbios e convênios com universidades aqui ao lado, E muitos colegas meus também têm essa possibilidade de ir à China continental fazer esse tipo de intercâmbios. Portanto, não sinto uma pressão ou qualquer tipo de questão menos favorável desse ponto de vista.
Antes da gente falar os cursos que a Faculdade de Artes e Humanidades tem e as aderências que tem com a Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
Ora bem, eu sugeria I Wish You Were Here, dos Pink Floyd, do álbum de 1975, para ouvirmos como primeira música desta entrevista.
Perfeito, então vamos aí em Pink Floyd.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Sena Caires, diretor da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China. Carlos Caires é professor associado em design, doutor em estética, ciências e tecnologia das artes pela Universidade de Paris 8, na França. No Diversidade em Ciência, Carlos Sena Caires está nos falando do convênio entre a Escola de Comunicações e Artes da USP e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China, e também sobre estética e tecnologia das artes. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Carlos Sena Caires está em Macau, na China, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Carlos, no bloco anterior nós encerramos o bloco com a sua escolha musical, que foi aí uma música do Pink Floyd. O porquê dessa escolha?
Sim, a razão de ser desta música tem a ver com dois aspectos. Primeiro, o significado textual, não é? Gostava que estivesse aqui. Que tem a ver com esta noção um pouco de saudade, tipicamente portuguesa, de quem está na imigração e que muitas vezes não tem as pessoas que desejaria ao seu lado. E, portanto, eu gostava que estivesse aqui. Tem muito a ver com isso, com a minha família, os meus pais que estão na Madeira, a minha filha que está em Portugal continental, e portanto é muito essa abordagem, não é? Dessa perspectiva de saudade e de querer estar junto dos seus próximos. E depois a outra razão tem a ver com uma música que me marcou na minha juventude, como muitos dos meus contemporâneos, digamos assim, terão esta música como uma das suas referências, e portanto é mais para recordar também a minha juventude, de quando comecei a ouvir Pink Floyd, e esta música de facto ficou comigo até hoje.
Viver em Macau é muito, no primeiro momento, é muito difícil.
Não, não, por acaso até achei muito fácil. É difícil no sentido em que estamos longe da família e se pensarmos que estamos a 16 horas de voo, digamos assim, da Europa e de Portugal, pode parecer longe, não é? E é longe de facto. Mas chegar aqui e ter trabalho, digamos assim, e estar empenhado nas suas funções, nas funções que nos são atribuídas, não é difícil, a adaptação é muito fácil. Temos a sorte, digamos assim, de termos a língua portuguesa como opção aqui, portanto, muitas lojas, as ruas estão com a designação em português, muitas lojas têm os menus em português, pode-se ouvir falar português na rua, portanto, nesse aspecto, a integração, a adaptação não é difícil, não é como se eu tivesse ido para a China continental, onde aí o contacto com a língua em portuguesa seria mínima, zero, não é? Aqui não, aqui temos essa facilidade, não nos desorientamos, digamos assim, porque podemos ler o nome das ruas e entrar nas lojas e perceber os menus, pedir comida com facilidade, digamos assim, não há esse problema. E depois temos os colegas também, muitos portugueses aqui em Macau, os colegas que fazem parte da universidade, e portanto a adaptação não foi nada difícil. O pior é estar longe e a saudade da família, de facto.
E que tipo de orientação você passaria para os nossos alunos, né, de graduação, pós-graduação, os docentes, os servidores técnicos e administrativos que porventura vão estar aí?
Não, primeiro, acolhê-los da melhor forma que fazemos aqui na Universidade de São José, integrá-los com o resto da comunidade local e internacional, porque temos também muitos alunos internacionais, e temos até um guia, digamos assim, na nossa universidade, com uma lista de visitas obrigatórias e de tarefas e de questionários a fazer aqui em Macau para os nossos alunos. E, portanto, essa integração é feita de forma natural. Para os colegas professores, claro, se calhar é uma forma, poderá haver acompanhamentos, portanto, saídas com visitas temáticas, dependendo de quem chegará cá, mas ir a museus, ir a visitar o património cultural de Macau, fazer saídas à China continental, se for o caso disso, se for possível. Ir aqui ao lado a Hong Kong, que estamos a uma hora de barco de Hong Kong, ou 35 minutos de autocarro, agora que temos a nova ponte que nos liga diretamente a Hong Kong. E, portanto, há uma panóplia de atividades e de possibilidades aqui em Macau muito grande. Obviamente temos os casinos também, para quem quiser visitar e jogar, quem sabe, ou experimentar, ter uma experiência nos casinos também pode ser interessante. E há toda uma parte cultural muito, muito rica em Macau, uma diversidade cultural muito rica, arquitetónica, tangível e intangível. Desde, falámos há pouco da língua do patuá, das músicas tradicionais em Macau, temos agora a decorrer o fim de ano chinês, o ano novo chinês, que é o ano do coelho, este novo ano chinês é o ano do coelho, e portanto há muitas atividades com paradas nas ruas, com música, com fogo de artifício, e portanto é uma cidade muito viva, é uma cidade que não para, digamos assim. No seu auge pré-Covid, não é? Eu costumava dizer que é uma cidade que está 24 horas aberta. Os autocarros não param durante a noite, as pessoas estão sempre em movimento, está sempre a acontecer alguma coisa, maioritariamente por causa dos casinos, não é? Porque têm que estar abertos para as pessoas poderem jogar, e tudo isso encadeia uma série de atividades paralelas. É preciso restaurantes, é preciso autocarros, é preciso táxis, é preciso isso tudo a continuar a funcionar. E depois, durante o dia, a cidade está em ebulição, com milhares de pessoas nas ruas, com turistas, Portanto, há muita coisa pode ser feita cá em Macau e a visitar e para conhecer.
A moeda aí é patacas, né? Que seria a moeda do território. E era um pouco menos valorizada do que o real atualmente, né? No caso, o real é a nossa moeda aqui no Brasil. No caso, o custo de vida em Macau, ele é muito alto?
Ele é alto, mas os salários também são altos. E, portanto, pelo menos na nossa categoria profissional, penso que temos um nível de vida bastante bom, porque os salários são interessantes, mais interessantes do que na Europa, digamos assim. Eu não sei agora com o Brasil, porque não tenho a taxa cambial agora aqui presente, mas com a Europa, obviamente, na minha profissão, enquanto professor associado, direi que o custo de vida aqui não é tão difícil como em Portugal, tendo em conta os salários. E é claro que, noutras camadas profissionais, a realidade pode ser diferente. Mas eu penso que as pessoas aqui têm uma vida bastante fácil. A taxa de desemprego é baixa, há muitos apoios do governo de Macau que são dados à população. Agora, com o Covid, tivemos uma série de apoios financeiros individualizados para gastos em restaurantes, em alimentação, em transportes. E, portanto, eu penso que não podemos dizer que seja difícil viver aqui em Macau. Talvez para outras profissões, talvez seja. Eu não tenho essa realidade ou esse conhecimento. Acredito que para a construção civil talvez não seja assim tão fácil, os ordenados não sejam assim tão elevados. Constrói-se muito aqui em Macau, não é? E aqui ao lado também na China. Mas digamos que para a sociedade média, eu penso que a vida não é difícil. Não é difícil em Macau.
Os cursos que a Faculdade de Artes e Humanidades costuma oferecer e que poderíamos aí estreitar junto à ECA, a ECA USP?
Sim, ora bem, nós temos fazendo um pouco de história da Faculdade de Artes e Humanidades, é uma faculdade muito recente, fez parte de uma estratégia do nosso reitor, o professor Stephen Morgan, de fazer uma alteração dos planos das faculdades existentes anteriormente. E, portanto, a Faculdade de Artes e Humanidades surgiu da junção de duas faculdades, a antiga Faculdade de Indústrias Criativas com a Faculdade de Humanidades. E, portanto, criou-se esta nova super faculdade, digamos assim, maior, para a qual eu fui convidado como diretor. Na altura, criou-se um plano estratégico para esta faculdade que envolvia criarmos quatro departamentos. Um departamento ligado aos mídia, artes e tecnologia, que terá muito a ver com aquilo que nos interessa neste intercâmbio com a ECA. Um departamento de arquitetura e design. Um departamento ligado à História e Património, departamento de História e Património, e finalmente um quarto departamento dedicado às línguas e cultura. E, portanto, dentro destes quatro departamentos, estamos agora a oferecer aos nossos estudantes 6 licenciaturas, 4 mestrados e 2 áreas de especialização de doutoramento. Posso elencar estes cursos, mas talvez seja interessante para vocês aí perceberem que temos uma licenciatura em comunicação e mídia, juntamente com um mestrado em comunicação e mídia e um doutoramento em estudos globais. Paralelamente a isso, também pode ser do vosso interesse, através do intercâmbio que possa ser realizado, informar também ou nomear aqui as outras licenciaturas. Temos uma licenciatura em Design, uma licenciatura em Arquitetura, que é única no território de Macau, é a única licenciatura em Arquitetura. Temos também mestrado em Design, especialização em Design Interativo, e um mestrado em Arquitetura. E depois temos os cursos de tradução, um curso de tradução português-chinês, estudos de tradução em português-chinês, que pode ser interessante também para os vossos alunos. Terão um contacto mais profundo nestas duas línguas e nas tecnologias de tradução. Também temos um mestrado em História, Estudos de História e Património. E também pode ser do vosso interesse. E, portanto, neste conjunto, digamos assim, de oferta pedagógica e curricular, também temos estes dois doutoramentos, ou especializações de doutoramento, um na área das dos estudos globais e outro em História. E, portanto, esta é a nossa oferta formativa. Não somos uma faculdade muito grande do ponto de vista de corpo docente, e também do ponto de vista de alunos, e penso que a comparação pode ser um pouco ridícula talvez com a vossa escola aí, mas somos uma faculdade pequena com cerca de 300 alunos apenas, e portanto permite outras dinâmicas talvez que também são interessantes, que têm a ver com um ensino mais dedicado, permite ter estúdios exploratórios e experimentais, permite ter laboratórios focados e especializados e, portanto, permite outro tipo de dinâmicas que uma universidade com um número de alunos por turma muito elevada não o permitiria.
Vamos ouvir um pouco de música? O que você nos sugere agora?
Portanto, agora eu gostava de sugerir um tema de um filme que eu considero ser um dos meus filmes favoritos, e que tem a ver também com esta região. Quando a primeira vez que eu vi este filme, não pensaria nunca que viria para Macau e para esta zona do globo, Macau e Hong Kong. E é um tema do filme In the Mood for Love, o You Magis Team, uma música de 2001.
Ah, perfeito. Então vamos aí ouvir a sua escolha.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Sena Caires, diretor da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José de Macau, China. Carlos Caires é professor associado em design, doutor em estética, ciências e tecnologias das artes pela Universidade de Paris 8, na França. no Diversidade em Ciência. Carlos Sena Caires está nos falando do convênio entre a Escola de Comunicações e Artes da USP e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China, e também sobre Estética e Tecnologia das Artes. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Carlos Sena está em Macau, na China, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Carlos, você nos fez aí uma escolha musical, e o porquê dessa escolha?
Ora bem, nós ouvimos...
Mood for Love.
Sim, ouvimos In the Mood for Love, uma música do tema, um tema do filme com o mesmo nome, In the Mood for Love, do realizador Wong Kar-wai, um dos meus filmes favoritos, que vi em 2001 e que nessa altura não sonhava sequer que iria vir um dia para esta parte do globo, para Macau e para Hong Kong, zonas essas onde parte do filme foi filmado. E na altura em que eu vi esse filme, fiquei logo muito impressionado pela qualidade da narrativa, da história contada, mas também pela sua estética e também pela sua edição. E, portanto, foi um filme que me marcou nessa altura e que acho que é apropriado trazê-lo aqui para este programa, agora que estou em Macau, e é como se uma ponte se tivesse ligado entre 2001 e agora, onde agora, de facto, estou aqui nesta área, nesta zona, a lecionar e a trabalhar.
Você é bastante conhecido dentro da sua área, né? Você é professor associado em design e também em Estética, Ciências e Tecnologias das Artes, que aí foi, no caso, o seu doutorado aí na Universidade de Paris 8, né? Quando você está falando em design, está pensando em quê dentro da sua área?
Portanto, eu, como disse no início da nossa conversa, eu sou licenciado em design gráfico, ou design de comunicação, se assim quiser, e portanto tenho trabalhado muito nessas áreas, mas também, mais recentemente, e a partir do meu mestrado, tenho estado a explorar as novas tecnologias, e nomeadamente as tecnologias digitais dentro da área do design. Fiz um mestrado em artes digitais, com uma dissertação ligada ao vídeo interativo e à narrativa videográfica interativa, e depois, mais tarde, quando decidi que tinha chegado a altura de fazer um doutoramento, fui para a Universidade de Paris 8, onde encontrei o professor Jean-Louis Boissier, que é um especialista também na área das novas tecnologias e da estética interativa, que era o que me interessava, essencialmente, e fui com ele que eu tive, digamos assim, uma aproximação aos filósofos franceses. Portanto, o meu orientador era muito deleuziano, digamos assim, o Gilles Deleuze começou a fazer parte das minhas leituras, os Lyotards, os Derridas desta vida, e portanto, a partir daí comecei a ter um interesse muito grande por esta questão mais filosófica da interatividade e da aplicação destas tecnologias na área das artes, mas também na área do design. E depois, quando cheguei cá a Macau, de facto, com uma função mais de direção, de coordenação dos programas de design, fui aí que também pude aprofundar estas áreas da narrativa interativa e aplicá-la, digamos assim, no contexto aqui da Universidade de São José e na área do design. Também tenho uma certa ligação e um prazer em ensinar outras áreas do design, nomeadamente o design de mobiliário, que chamamos o furniture design, que tenho vindo a lecionar nos últimos 5 anos aqui em Macau, mas também no mestrado.
Quando você fala, desculpa, quando você fala em design mobiliário, estaria pensando em imóveis? é isso?
Sim, design de equipamento, sim.
Ah, sim.
Vamos chamar design de equipamento, sim. Portanto, é uma área que é muito necessária aqui em Macau, com toda a questão dos hotéis, da restauração, e também do imobiliário, digamos assim, aqui em Macau. O design de equipamento faz todo o sentido e, portanto, tem sido uma área que eu tenho estado a lecionar nos últimos 5 anos. Mas também, como estava a dizer, no mestrado em design de interação, também temos estado a desenvolver trabalhos muito interessantes com as novas tecnologias interativas e digitais. E, portanto, é uma área emergente que nos interessa muito e com a qual estamos a desenvolver projetos muito interessantes com os nossos alunos e que têm ganho até prémios aqui em Macau, na China continental também. E, portanto, tem sido um desafio, mas também tem sido muito interessante poder trabalhar nas áreas que eu estive a especializar-me e aplicá-las aqui no ensino do design em Macau.
No caso Macau, a sensação que se tem é que ele é como se fosse um degradê, né, entre o mundo ocidental para o mundo asiático, aí, pegando especificamente aí o mundo chinês. Né? É isso mesmo?
É uma mistura, não sei se poderia chamar-lhe um degradê, mas acho que é mais chinês do que europeu, se quisermos assim fazer a ligação com Portugal, mas as reminiscências da cultura portuguesa estão presentes, já o mencionei, tanto do ponto de vista da arquitetura, da língua, da cultura musical, etc. Portanto, esses aspectos estão aqui presentes em Macau, mas o domínio não deixa de ser o domínio da China. E, portanto, não, é um degradê, mas um degradê tendencioso para ser mais pesado, digamos assim, nas suas cores ligadas à China continental. Mas não deixa de ser uma cidade internacional, porque há muitas culturas aqui em Macau, para além da portuguesa e da chinesa. Temos muitos estrangeiros aqui que vêm das Filipinas, da Indonésia, do Vietnã, por exemplo. Portanto, há uma cultura muito variada dos países aqui à volta de Macau. Não é? O que dá a esta cidade uma multiculturalidade muito interessante, onde a densidade populacional, digamos assim, desta cidade torna todos os dias interessante estar a caminhar e a passear pelas ruas de Macau e viver a cidade, digamos assim.
E essa sua área, né, estética, ciências e tecnologias das artes, quando você fala tecnologias das artes, você está pensando na questão midiática aí, é isso?
Sim, estamos no aparato tecnológico, digamos assim. Portanto, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de tecnologia para fins artísticos e para fins de design ou de arquitetura, ou, portanto, no caso específico da Faculdade de Artes e Humanidades, onde, de facto, a área do design e da arquitetura estão mais implementados. Mas, quando falamos das tecnologias, nós, se tivermos a oportunidade de vir o Ricardo Alexino cá a Macau, poderá ver, temos uma série de laboratórios avançados com tecnologias que ajudam os alunos a implementar as suas ideias, os seus projetos. Temos tecnologias ligadas à impressão 3D, por exemplo. Iniciamos agora, este ano abrimos um novo laboratório robotizado, tanto de robótica, para apoio à arquitetura, para prototipagem para a arquitetura, mas também para o design. Estamos a criar um laboratório de materiais, Temos vários laboratórios informáticos, claro, com tudo o que é as novas máquinas computadorizadas e, portanto, os novos computadores de alta gama, etc. Temos estúdios, um estúdio de gravação para a comunicação, portanto um estúdio de televisão e audiovisual, recentemente inaugurado em setembro do ano passado, onde aí os alunos de comunicação e mídia, mas também os alunos de design de moda, utilizam para aprenderem estas tecnologias, não é? E portanto a relação da arte com a tecnologia esteve sempre presente e continuará a estar presente na minha investigação e, portanto, na minha vida enquanto docente. E nestas áreas emergentes do design interativo, da arquitetura paramétrica e da comunicação digital, a tecnologia tem que estar no nosso dia-a-dia e tem sido um desafio conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico nesse aspecto. Estamos agora, por exemplo, para dar-lhe este exemplo, a debatermos-nos com esta nova tecnologia da inteligência artificial, muito agora na crista da onda, o ChatGPT, o Midjourney, o DALI, portanto, todas estas novas aplicações que permitem a integração e a facilitação de uma certa forma de fazer e de ver e de criar novos conteúdos visuais e textuais, não é? E, portanto, perceber estas novas tecnologias, dominá-las, entendê-las e para depois podermos aplicá-las na realidade, na nossa realidade pedagógica e educativa do ensino superior em Macau, é uma obrigatoriedade, direi, não é? É obrigatório estarmos sempre atentos a estas novas tecnologias e como é que podemos utilizá-las em benefício dos nossos alunos.
Vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere?
Ora bem, agora eu gostava de sugerir uma música intitulada Empire State of Mind, do Jay-Z e Alicia Keys, do ano de 2009.
Perfeito. Então, vamos ouvir aí.
I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from
dessa escolha musical?
Ora bem, esta música tem muito a ver com a esperança de podermos conseguir fazer tudo aquilo que gostaríamos que acontecesse. E como diz a própria letra, não há nada que não consigas fazer, não há nada que não possas fazer. Estas ruas, no caso da música, elas estão a falar de Nova York, mas poderia-se aplicar aqui a Macau, a Hong Kong. Estas ruas novas para ti vão te fazer sentir como novo, vão inspirar-te e, portanto, trazer esta música para este contexto desta entrevista pareceu-me que fazer sentido, porque é uma música que se refere a Nova York, mas que, do meu ponto de vista, pode ser entendida como universal. E para qualquer cidade ou qualquer pessoa que comece uma nova aventura, uma nova profissão até. Eu acho que é uma música muito positiva nesse sentido e que dá esperança num mundo melhor e numa sociedade melhor.
É, inclusive São Paulo é uma megalope também, e nós temos o nosso Empire State aqui também.
Muito,
né?
Bem.
Então, quando você estiver aqui, vai ser um prazer recebê-lo. São Paulo também tem essa coisa de ser tudo muito, muito, muito grande. Pois é, Carlos, olha, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Penso que vamos ter muitos diálogos aí no decorrer desses anos todos. Espero que os nossos alunos estão ansiosos para conhecer aí Macau.
Muito, né? Bem, muito.
Espero
bem
que vocês aí também estejam curiosos, que possam conhecer São Paulo e o restante aí do Brasil.
Sim,
agradeço
sim.
Muito a sua presença aqui.
Muito obrigado eu, e claro, espero que este convênio que foi assinado ano passado seja uma porta aberta para futuras colaborações, colaborações num futuro próximo, diria eu assim, e claro, queremos continuar a colaborar com os países lusófonos, com o Brasil, obviamente. Temos tido aqui, na época pré-Covid, temos recebido alunos do Brasil, de várias universidades, e, portanto, parece-me que é algo que vamos continuar e queremos continuar a fazer neste momento em que parece que temos uma viragem para acabar com esta situação do Covid aqui em Macau.
Perfeito. Agradeço muito. Muito obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista.
Muito obrigado. Eu é que agradeço.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Carlos Sena Caires, diretor da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade São José de Macau, China. Carlos Caires é professor associado em Design, doutor em Estética, Ciências e Tecnologia das Artes pela Universidade de Paris 8, na França. No Diversidade em Ciência de hoje, Carlos Sena Caires falou sobre o convênio entre a Escola de Comunicações e Artes da USP e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José de Macau, na China, e também sobre Estética e Tecnologia das Artes. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Carlos Sena Caires está em Macau, na China, e nós aqui em São Paulo. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.